Começou! Bem-vindo a mais uma edição falando sobre BBB. Eu sou o Daniel Spagnuolo.
Eu sou Ítalo Nascimento e ritmo...
Ritmo de festa!
Meu Deus, hoje é dia de comemorar, porque Nego D finalmente foi eliminado.
Tava mais do que na hora.
Quanto foi? 98,76%. Olha que bonito, né? Foi eliminado aí com rejeição histórica, a pessoa com maior rejeição da história do Big Brother. E eu acho que do Big Brother mundial também.
Vale lembrar, eu acho também.
Acho que mundial. Vale lembrar que a Sarah foi a menos votada, com 0,20 e pouquinho. Que eu acho que foi a pessoa menos votada, né, pra ser eliminada em alguma edição do Big Brother. Eu acho que mundial também. Eu acho que não tem como puxar todos esses dados, até porque é um pouco complicado, que tem Big Brother em todo lugar, né?
A Sarah foi com 0,37%.
Isso.
O Nego D com 98,76%. E depois a gente tem o Fiuk, que foi com, deixa eu ver aqui no registro de novo,
0,87%,
verdade.
É assim, é pra vocês terem uma ideia do tamanho da rejeição do cara, eles não conseguiram receber nem 1% dos
exatamente
votos.
Exatamente. Não, mas foi lindo, 98%.
Por pouquinho ele não levou 99%, por pouquinho.
É, por 0,14% ali, mais ou menos, não é?
14?
Não, 24.
Eu sou bom de matemática. Não. Não
24.
Faz essas perguntas assim de surpresa. Essas perguntas de surpresa, ele fica perdido aqui.
24.
Mais um pouco. 0,24 aí. Se fosse dupla, ele seria com
100%. É.
Mas vamos lá então, né? Vamos aos trabalhos.
Vamos lá. Ó, então já começou ali a polêmica do... Não, mas o programa de ontem foi zoeiro. Mas foi muito zoeiro. Eu rachei ali naquela hora... Que o Thiago... Porque o Thiago Leifert, ele começou o programa falando: quem será? Tá arriscado o negócio. E a gente já sabia que não tava arriscado, né, gente? Todo mundo sabia que ia ser Nego D. Inclusive, a gente já deixou tudo pronto, thumb pronta, título pronto. Porque a gente já sabia que ia ser o Nego D. Não tinha como não ser o Nego D. É impossível que não fosse o Nego D. E aí, acho que a produção, mesmo sabendo, né, que todo mundo já sabia que era o Nego D, resolveram dar uma zoada ali, né? Rapaz, mas eu ri. A hora que o Thiago começou a conversar com eles, né? E aí falarem dos batimentos cardíacos. Dos batimentos cardíacos. E colocaram o do Fiuk. E o do Fiuk tava zerado. Mas eu
Nossa,
ri.
O zerado. Nossa, cara, eu, mais uma vez, essa entra um dos momentos do BBB que eu quase acordei na minha filha de novo, né? É porque, cara, eu dei uma gaitada tão alta que, pelo amor de Deus, quando eu vi lá o batimento cardíaco 0-0 e aquela trilha que eles colocaram também, parecendo
uma trilha macabra, de filme de terror, né?
Caramba, eu achei genial. Não,
eu achei maravilhoso. Foi uma das melhores piadas que eles fizeram ali, porque o Thiago, assim, a gente, do jeito que ele falava, a gente achava que ia, era mostrar mesmo, né? Que ele só ia conversar com os participantes lá. É. E não, aí entra uma piada pronta dessa. Foi muito bem sacada. Eu acho que foi até ideia do... Deve ter sido do Rafael Portugal. Falou, coloca lá, zerado o negócio, que estão fazendo piada na internet.
É, então, esse quadro do Rafael Portugal, ele estreou ano passado, meio que dando uma visão da internet, do público, né?
Sim.
Do jogo, jogando isso dentro do programa, uma coisa que não acontecia nunca. É. Né? Era sempre... imparcialzão e tudo mais, e isso aproximou muito o programa do público, eu gostei pra caramba, e isso deixou também claro que o próprio programa já tem noção da rejeição desses participantes, né? Do Nego D, ali daquele grupão do mal. E começou o fim desse grupão, desse gabinete do ódio, com a saída do Nego D, até que enfim, e a própria Carol Conká já chegou a falar que ela acha que ela vai ser a próxima eliminada. Mas o que me surpreendeu foi o momento que o Nego D saiu, que o Thiago chamou ele pra conversar e ele falou: ah, eu acho que eu fui eliminado por coisas que eu falei antes de entrar na casa.
É.
Provavelmente ele imaginava aquilo que você falou, né? Que o pessoal descobriu os vídeos dele falando, xingando os outros participantes, fazendo aquelas piadas de mau gosto lá, fazendo até o caso do Arlindo Cruz, né? Que o pessoal comentou muito. Ele ficou com medo de ser cancelado, só que não pelas coisas que ele fez lá dentro, pelas coisas que ele fez lá de fora. E aí quando ele chegou aqui fora, ele pensou que era isso. E ele deu uma entrevista na Ana Maria Braga, hoje cedo, onde ele falou É, pois é. Onde ele começou a colocar a culpa toda nos outros. Ele não reconheceu que ele estava errado. Ele não falou, olha, eu extrapolei, eu passei do limite e tal. Não, ele falou que ele pensava muitas vezes, falava muitas vezes sobre o extremismo dos colegas dele, os outros participantes. É. Então achei muito chapa branca da parte dele fazer isso, tentar se defender colocando a culpa nos outros. Depois que ele passou, com certeza, a madrugada inteira vendo toda a rejeição que ele conseguiu do público.
Sem dúvida!
É, ele falou, inclusive, que não dormiu, que passou a noite toda acordado. É, provavelmente lendo tudo isso, vendo toda essa rebombada que ele recebeu, como eu falo aqui, a galinha pulando, né? Não tava esperando e recebeu a galinha pulando, e aí, fi, foi isso aí. Tá ferrado agora, vai ter que reconstruir a imagem dele. Provavelmente ele vai conseguir a longo prazo, né? Porque ele não perdeu tantos seguidores quanto outras pessoas. Ele, inclusive, ganhou seguidores, ganhou 200 mil seguidores.
Só.
Se assustou ontem quando mostraram lá no Rede BBB pra ele, que ele ficou assim: que é isso aí? Ele pensou que ia ter mais seguidores, né?
É, não sabia se era Twitter ou se era Instagram. Mas isso é muito verdade, e alguns pontos foram colocados na entrevista. Eu achei que foi bem chapa branca essa entrevista da Ana Maria, eu tava esperando um pouco mais até. A gente até tava comentando hoje mais cedo que seria legal se a Sônia Abrão entrevistasse o Nego Di.
Nossa.
Porque a Sônia Abrão, ela tá pistola, mas num nível com o Nego Di, e hoje a gente já sabe que o Tarde é Sua vai prometer, né? A gente vai repercutir um pouco do que a Sônia falar também no episódio de amanhã. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção é que assim... É, ele ficou muito surpreso na hora que o Thiago falou, olha, você saiu com a maior rejeição, 98 ponto alguma coisa por cento. Ele ficou meio em estado de choque,
melhor momento.
Assim, sem tentar entender. E durante a entrevista com a Ana Maria, alguns pontos que me chamaram a atenção e que me deixaram com um pouco mais de ranço do que eu tenho dele, foram os quais ele coloca a culpa nas outras pessoas. Ah, é que eu fui manipulado pela Carol K, que eu fui manipulado pelo Projota... Que as pessoas me manipularam. Gente, não é assim. A gente viu, conseguiu ver no programa que o Nego Di que manipulava muita gente. O próprio Lucas mesmo, ele tentou desvirtuar várias vezes. O Lucas desistiu do jogo muito também pelo Nego Di, pelo isolamento que o Nego Di tinha. E aí foi colocado muito em pauta isso. É, Nego Di, você. O cara vai, te ajuda a ganhar a prova do líder, você vai e veta ele. Então, mas alguém te manipulou pra isso? Era só a primeira semana do programa, né? Então eu até comentei com você bem off e eu falo ao vivo aqui. Não, o Nego Di não é homem o suficiente pra assumir as coisas que ele faz. Eu acho que durante essa madrugada ele viu as merdas que ele fez dentro do programa e o quão cancelado ele tava. E aí ele resolveu colocar a culpa na Carol, mas eu acho que também tem assessoria de imprensa nesse meio. Falando,
provavelmente.
Se isenta, coloca a culpa na Carol, que ela tá bem queimada no Projota também, pra gente tentar reverter. Mas eu acho muito difícil reverter essa situação.
Eu acho que ele acabou nem colocando tanto assim a culpa no Projota, né? Ele falou ali que o Projota falava mal do pessoal, mas tinha aquela politicagem e tudo mais. É. Mas eu vejo ele colocando muito mais a culpa na Lumena e também na Carol, né? Principalmente na Lumena, onde ele fala que achou que ela era muito extremista, tentou conversar com ela, ela não quis papo com ele. E assim, de fato, ele conversou ontem, eu vi ele conversando com a Carol sobre isso, mas eu acho que imaginando que ele ia ser eliminado, e ele queria ter uma forma de se defender caso isso fosse colocado em pauta. Ao meu ver, porque o tempo inteiro onde o Lucas foi massacrado, ele não demonstrou esse tipo de preocupação, chegar pra falar alguma coisa assim. Não, ele continuou fazendo o mesmo jogo do pessoal. Verdade. Agora dizer que ele foi manipulado, pelo amor de Deus, né?
É bem difícil
de acreditar, né?
Pelo amor de Deus. É bem difícil de acreditar nessa versãozinha que o Nego Di
contou. É, tá todo mundo junto. E tem uma coisa, que comparação que eu queria fazer aqui, que eu acho, não sei se todo mundo que tá ouvindo aqui assistiu a Fazenda, mas eu comentei no nosso podcast sobre a Fazenda, quando o Cartoloco ele foi eliminado, que ele falou, olha, menti mesmo, a gente inventou mentira mesmo e acabou, sabe? A pessoa até falar que errou ou que fez alguma merda, porque é o jogo. Então, assim, claro que muito mal comparado, porque não aconteceu nem um terço do que aconteceu nesse Big Brother na Fazenda inteira. Mas o que aconteceu é que o Nego Di, ele continuou queimando as pessoas. Porque foi o que ele fez com o Lucas, ele acabou fazendo com a Carol, fazendo com o Projota e com a Lumena. Vou me esconder atrás deles aqui, vou botar ele pro público, porque o público já tá queimando eles, eles estão lá dentro, eles que se virem. Pra mim foi essa a visão que ele teve quando ele saiu de lá. Vou me esconder aqui, botar essa pecha nos outros, porque eu não quero pra mim. E ele tá fazendo isso, e eu acho que vai continuar fazendo até conseguir se descolar da imagem dele. Vai demorar um pouquinho. Ah, acho bem difícil, hein? Mas é essa forma de... Cara, assim, às vezes as coisas passam. Por exemplo, a Patrícia, ela foi bem... A Patrícia que tinha sido eliminada do Big Brother 18 com uma grande... com a maior rejeição. E ela acabou ficando nessa... Ficou bem queimada e tudo mais. Muito. E hoje ela faz piada com isso. O pessoal brinca, claro que deve ter aquele ranço ainda de quem foi mais ácido. Sem dúvida mas ela nenhuma. Faz piada. Passou ali a coroa, né? E tudo mais. E não tem ninguém atacando ela. Então, claro que, mais uma vez, não chegou perto do que aconteceu nesse Big Brother. É. Porque foi um ano muito pesado. Primeiras semanas estava muito pesado. Mas é aquilo que eu acho. Eu acho que tem a possibilidade sim deles conseguirem se recolocarem, porém vai demorar um pouquinho. Vai. A galera não vai esquecer tão rápido assim, não.
Eu concordo. E até um comentário muito pertinente que eu vi a Sônia Abrão fazendo no Instagram dela ontem. E até teve um comentário da Xuxa. Você até mandou um print disso pra mim essa manhã. Eu vou procurar ele aqui. Que a Sônia fala: ó, por mais que ele tenha sido eliminado e que as pessoas lá dentro estão mudando. Espero que vocês não se esqueçam de todo o mal que eles fizeram e quando eles caírem no paredão saiam com maior rejeição da história do BBB. E aí teve aquele comentário da Xuxa, né? A Xuxa falando que por tudo aquilo que eles tinham feito, ela também já estaria esquecendo, dando uma segunda chance. Eu não encontrei o comentário da Xuxa aqui, mas a gente traz depois pra vocês. E é muito verdade isso, porque as pessoas vão deixando passar, vão esquecendo, as pessoas vão ficando menos tóxicas com o tempo, mas aquilo que elas fizeram não acabou, não passou. Então, Carol K que saia com 99% de rejeição e muito provavelmente ela vá pra esse paredão, viu? Dependendo de quem cair ali no líder, porque a gente sabe que pelo voto da casa é muito difícil ela ir. É muito difícil. Mas se
inclusive,
ela cair...
esse jogo da discórdia foi providencial pra gente perceber que todo foi. Mundo gosta dela lá dentro. Ela exatamente. Teve 6 pódios. Então, assim, a galera tem uma proximidade muito grande com ela. Eu acho que quem coloca ela no paredão, eu acho que no momento seria só a Carla ou a Sara. Eu acho que nem o Gil colocaria ela no paredão. Mas, assim, dependeria muito se eles fossem líderes ou se tivesse um contragolpe de novo. Então, a gente não sabe como é que vai ser a dinâmica da semana ainda, mas existe essa chance da Carol se livrar do paredão de novo. Mas ainda tem Lumena, ainda tem Projota. Vamos ver se eles acabam indo aí, porque uma semana de sorrisos na terça-feira é o que a gente quer, né?
É claro.
Toda terça-feira a gente sorri feliz que nem a gente tá sorrindo ontem, hoje. Pelo amor de Deus.
Eu quero ver a Lumena chorar de novo. É isso que eu quero. Eu quero ver a Lumena chorar e pedir pra sair. Olha, uma coisa que eu queria muito comentar é que ontem o Lucas, aquele que pediu pra sair, vocês lembram? E o Bill, que foi o penúltimo eliminado, o segundo, na verdade, estavam juntos assistindo e eles comemoraram, não só eles, né, milhares de pessoas por todo o país, como se fosse gol do Brasil em Copa do Mundo. Eles comemoraram ao vivo isso no Instagram, inclusive.
Cara, pra mim, a seleção brasileira não dá mais felicidade desde o 7-1. Né? Então a gente tem que ir encontrando coisas pra gente, sabe, tapando verdade. Assim os buracos que foi deixado pelo futebol, pra começar outras coisas pra fazer essa comemoração. Eu até te mandei um vídeo de um pessoal fazendo comemoração em um bar. Tá em Covid, pelo amor de Deus, gente. Não vá pra bar fazer comemoração. Comemora na tua casa mesmo. Mas o pessoal tava fazendo festa como se fosse final de Copa do Mundo, porque o Nego Di saiu, foi eliminado finalmente. Ai.
Inclusive ele foi hoje oficialmente coroado no programa Encontro como a maior rejeição, né? A maior porcentagem de um participante em todas as edições do BBB. E aí o Encontro também exibiu um gráfico muito interessante, ó. Ele está em primeiro lugar, BBB21, Nego Di com 98,76% dos votos. Lembrando que esse ranking, gente, de rejeição é para paredões triplos, ok? Em segundo lugar, então, fica a Patrícia Leite, do BBB18. Ela passou, então, aí a coroa para o Nego Di. Na época, ela teve 94,26%. E o terceiro lugar era da Nayara, também do BBB18, que teve 92,69%. Pra gente ver aí a diferença, porque
só fazer uma
o terceiro
fazer
e
uma
o
adendo.
Segundo lugar eram só 2 pontos. E aí são 4 entre o Nego Di, né?
É. Sim, sim. Assim, o adendo que eu queria fazer, você falou sobre esse ranking ser somente entre paredões triplos, né? O paredão duplo, onde teve o maior recorde até ontem, né? Porque o Nego Di ultrapassou, foi da Aline. Ela foi um paredão entre a Aline e a Grazi no BBB 5.
Olha!
E a Aline saiu com 95% no BBB 5. Então ela foi contra a Grazi, que hoje é atriz da Globo, então
a
ela
Grazi
tava nesse
massa
paredão
fera.
Aí. Que foi histórico. Só que assim, tem isso, né? Agora os paredões são triplos, então esse top mudou totalmente diferente. Então o Nego Di coroado. Tu acha que a Carol consegue chegar nos 99?
Olha, comparando, o Nego Di e a Carol, eles têm uma taxa de toxicidade muito similar. É que conforme a Carol foi dando uma mudada, foi abaixando a taxa de toxicidade e as pessoas estão odiando ela menos nas redes sociais. Então, se ela continuar como tá agora e sair, por exemplo, em 1 ou 2 semanas, eu acho que ela pode beirar os 92%. Acho que não chegaria a 94%. Se nesse meio termo a edição do programa começar a abordar mais as coisas que ela tá falando pelas costas, que é o que eles estão fazendo, inclusive a edição de ontem foi excelente com isso, eu acho que ela consegue ultrapassar o Nego Di, sim. Inclusive, hoje, no Mais Você, né, nessa entrevista que a Ana Maria Braga fez com ele, passou um trecho que a gente não comentou aqui no podcast, que até você não tinha visto, né, a gente tava conversando mais cedo sobre isso, que era onde ele falava que queria matar o Lucas. É uma coisa extremamente grave. E ele ficou muito desconcertado em ter que responder uma pergunta. Foi destupiando ali, dando uma desviada. Acabou não falando sobre o assunto. Mas é uma coisa extremamente grave.
Então,
que, inclusive, o Lucas já tá tomando providências.
Então, esse caso aí, eu não fazia a menor ideia. De verdade, não fazia a menor ideia de que isso teria acontecido lá dentro. Foi o seguinte, ele falou que tava com vontade de dar uma surra no Lucas, queria bater no Lucas, e aí ele falou, não vou nem dar o trabalho, porque ele é só... Ele falou tipo assim, porque o Lucas ele é muito magro, e se eu for bater no Lucas, eu vou matar o Lucas. Foi isso que ele falou.
Pesadíssimo.
Então assim, olha o nível da coisa que a pessoa chega pra falar. Aí ele ficou ali se explicando, mas isso é só uma... foi a forma como a gente tava lá dentro, não sei o quê, só quem tá lá dentro sabe como é intenso e tudo mais. Isso porque era um amigo dele que ajudou ele a ganhar a liderança. Então, pô, complicado, né, gente?
Muito. Muito complicado, péssimo, mas a gente vai repercutir um pouco mais sobre isso. Ele vai dar entrevista hoje ainda pro Multishow, quem sabe ele conta alguma coisa lá no episódio de amanhã. Então fica aí o recado para você que tá acompanhando pelo Spotify, Deezer ou Google Podcasts, pode também acompanhar pelo youtube.com/papodiTV, se inscreve lá, deixa o seu joinha. Para vocês que estão acompanhando ao vivo pelo YouTube, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, pela interação. Fica um convite também para acompanharem pelo Spotify. Eu estou no Twitter, no Instagram e no TikTok. TikTok e Instagram, @DanielBSN. E no Twitter, @ODanielBSN. Eu espero vocês.
Isso aí, meu Twitter, @ItaloPQP. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau. Se inscreve no canal, hein?